Vamos retomar os nossos trabalhos. Recordo a todos, especialmente aos que nos visitam agora, que esta audição decorre no âmbito do grupo de trabalho criado a propósito dos projetos de lei relativos aos transportes urbanos de Lisboa e Porto. No grupo de trabalho foi determinado ouvir uma série de entidades, entre elas a área metropolitana de Lisboa e do Porto. Ouvimos agora mesmo os vossos colegas do Porto. Iríamos agora ouvir a área metropolitana de Lisboa, que está representada pela sua comissão executiva, nas pessoas do Sr. Engenheiro Demétrio Alves, Dr. João Pedro Domingues e Dr. Filipe Ferreira. Connosco temos vários grupos parlamentares, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga pelo Partido Socialista, o Deputado Helder Amaral pelo CDS, o Deputado Heitor de Sousa pelo Bloco de Esquerda e o Deputado Bruno Dias pelo PS e eu, Paulo Rios de Oliveira. Pelo PCP e eu, Paulo Rios de Oliveira, pelo PSD, que limito-me a coordenar os trabalhos. O método de audição que temos adotado e que é o mais comum e tem tido também algum êxito é uma intervenção inicial, se entenderem, que rondará os 10 minutos à volta disso, sobre as temáticas que estão aqui em discussão, a que seguirá uma ronda, em princípio uma ronda única de questões que depois seria também respondida de uma só vez. Assim sendo, eu começaria por dar a palavra ao Sr. Engenheiro Demétrio Alves, ou quem entenda, para essa intervenção inicial. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu e os meus colegas temos muito gosto em estar aqui a colaborar neste grupo de trabalho. Portanto, relativamente ao conjunto de diplomas, de projetos de lei que estão em apreciação, iremos apenas, como será expectável, pronunciar-nos sobre os que dizem respeito a Lisboa. Portanto, tanto o projeto de lei 22 do PCP, que determina o cancelamento e a reversão do processo de fusão, reestruturação e subconcessão do Serviço Público de Transporte Coletivo. Portanto, o projeto de lei 50 do Bloco de Esquerda, que mantém, enfim, relativa à personalidade jurídica e à essência autónoma do Metropolitano de Lisboa e a Carris, e ainda o projeto de lei 48, que visa uma alteração ao regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Portanto, relativamente a isto, dizer que, pela área metropolitana de Lisboa, no que diz respeito ao projeto de lei 22/13, primeira, do PCP, e o projeto de lei número 50 do Bloco de Esquerda, podemos dizer que, do ponto de vista da área metropolitana de Lisboa, existe um parecer amplamente favorável ao processo de cancelamento e reversão da subconcessão do Serviço Público de Transporte Público Coletivo da Companhia Carris de Ferros de Lisboa, S.A., e do Metropolitano de Lisboa, E.P.E. Quanto às correlacionadas matérias da fusão e da reestruturação, não há neste momento nenhuma opinião apurada em sede da área metropolitana de Lisboa, enfim, que seja, portanto, passível de transmissão nesta sede. O que se poderia dizer é que, enfim, também estas questões, naturalmente que sabemos estarem correlacionadas de algumas formas, nestas questões se entende como essencial que a resolução encontrada seja também, as soluções ou a solução encontrada sejam as mais consentâneas com a satisfação das necessidades objetivas de um serviço público de transportes que seja eficaz, sustentável e mais amigável para os utentes que dele necessitam. Quanto ao projeto Lei 48 do Bloco de Esquerda, que visa o regime jurídico do Serviço Público de Transportes Passageiro, enfim, portanto, procedendo a uma primeira alteração, ou propondo uma primeira alteração à Lei 52/2015, de 9 de junho, dizer que temos relativamente, digamos, a isto, e no prolongamento de várias análises e tomadas de posição que a área metropolitana de Lisboa tem vindo a assumir desde meados do ano passado, sensivelmente, dizer que há várias posições e várias análises, que também elas vão evoluindo conforme a dinâmica do próprio processo, e por isso a nossa opinião hoje também ela é fundamentada na experiência concreta resultante de termos, enfim, estando na obrigação de tomar e tomamos como suas as novas atribuições e competências a partir de 8 de agosto de 2015. E por isso consideramos que, para além daquilo que já está expresso em outros documentos aprovados no Conselho Metropolitano e também pela Comissão Executiva, que depois, se o Sr. Presidente quiser, portanto, vir por bem, deixava cá, são coisas do Conselho, resoluções aprovadas formalmente e que são conhecidas, mas enfim, de qualquer forma entregámo-las, gostaríamos de considerar ainda que achamos que é incontornável, de facto, a necessidade de revisitar a Lei 52 e o respectivo regime jurídico, e, portanto, entre outras matérias, entre outros pontos, quanto à necessidade de precisar e clarificar, digamos, alguns conceitos nucleares que estão, enfim, plasmados na lei e que se tornam confusos ou que se prestam múltiplas interpretações que, conforme as perspectivas, podem ser dicotómicas, não é? Por outro lado, parece também ser claro a necessidade de ventilar, digamos, todo o interrelacionamento de competências que estão genericamente atribuídas a centenas de autoridades de transporte nacionais, intermunicipais, regionais, locais, e, portanto, cuja existência, aliás, já é real, ou que podem vir a ser criadas a prazo, não é? Aliás, dizer a propósito disso, que há neste momento diversas interpretações a serem transmitidas, umas que dizem que os municípios já são autoridades de transporte, outras que dizem que ainda não são autoridades de transporte e tinham que assumir, que é um gesto político-jurídico que, enfim, não tenho bem a certeza qual seja, através de como é que se pratica esse ato de assumir uma coisa que está na lei, mas, de qualquer forma, há interpretações escritas, oficialmente, para os municípios dizer, não, você município ainda não é uma autoridade de transportes, para isso tem que assumir. Mas, ao mesmo tempo, os municípios estão, como já fizeram no Porto, e estaremos a pouco tempo de também ter uma equivalente delegação de competências na área metropolitana, estão a delegar competências, não é? Portanto, estão já delegados competências que há interpretações no IMT que ainda não são dos municípios, apesar da lei dizer que são. Portanto, há de facto um conjunto de necessidade de uma certa clarificação de conceitos e de interrelacionamento de competências atribuídas. Por outro lado, é fundamental esclarecer todas as questões relacionadas com o financiamento público, do funcionamento destas novas autoridades, das compensações financeiras relacionadas com o serviço público de transporte de passageiros, com as indemnizações compensatórias, com o investimento infraestrutural, com os grandes melhoramentos ou com a renovação de equipamento circulante, por exemplo, e naturalmente com a magna questão do Fundo para o Serviço Público de Transportes, referido no artigo 12º e que, enfim, terá que ser alterado, ou, enfim, teria que ser regulamentado, não foi, portanto, se calhar seria bom, aconselhável ser, enfim, de novo analisado para ver como é que são os contornos deste fundo. Seria também importante proceder a uma alteração da extensão do período do regime transitório de financiamento, que, como os Srs. Deputados e o Sr. Presidente sabem, terminaria em junho deste ano, mas que é consabido que não é possível aguentar esta situação transitoriamente só até junho. Portanto, para que a reforma profunda para onde se aponta seja viável, e seja colocada em prática, há que criar uma noção de período transitório, principalmente desse ponto de vista do financiamento das autoridades de transporte, mais prolongado, e a nossa ideia era que fosse até fins de 2017. Garantindo naturalmente que o orçamento de Estado respectivo para o funcionamento, não é? Desde logo, das autoridades de transporte agora assumidas e interiorizadas, enfim, endogenizadas nas áreas metropolitanas, pelo menos é o modelo que está neste momento em prática, pudesse fazer-se de uma forma, de uma transição, enfim, equilibrada e que desse frutos no final deste período. Aliás, enfim, permitia-me, enfim, chamar a atenção de que ocorrerá em 2018 um período eleitoral. Quanto mais não fosse, existem outras razões. Em 2017. Portanto, em 2017 será, portanto, haverá um novo, eleições autárquicas, porventura expandidas. E, portanto, há aqui uma matéria que parece que é, enfim, aconselhável ponderar, porque o modelo de financiamento baseava-se, a partir agora de junho, no lançamento de taxas municipais. Não é? Para além da complexidade todo este, que está subjacente à própria leitura, que dava também ele leituras muito, muito divergentes e muito, enfim, inquietantes em alguns aspectos, há, muito provavelmente, uma ideia que é plausível, que é que obviamente nenhum município vai lançar taxas neste contexto, sem saber bem aquilo a que se visa, quanto é que vai lançar, o que é que visa financiar, e sobretudo num período em que os utentes ainda não viram melhoramentos nenhums. Portanto, é que saímos de uma época, uma transição em que as tarifas, as taxas, os preços subiram brutalmente em 2010, 2011, 2012, depois, enfim, estabilizaram, mas de facto houve um impacto muito grande sobre isso. Por outro lado, houve uma redução brutal na procura dos transportes públicos, de passageiros, em todos os operadores, e também nas duas travessias do Rio Tejo pelos TIs. Portanto, a redução não tem só a ver com as taxas, tem a ver com outras questões socioeconómicas mais globais. E, portanto, reduziu-se. Está a assistir-se a uma ligeira retoma neste momento, desde dezembro do ano passado, princípio deste ano, há uma ligeira retoma da procura dos transportes públicos em vários operadores e também nas pontes, pelo TI. Portanto, não é uma opção entre intermodos, mas é uma resultante de qualquer outro fenómeno que não iria fazer considerações, desconhecemos exatamente porque é que se deverá em termos objetivos. Portanto, aconselhava-se a criar um período transitório de financiamento das autoridades mais alargado, quer dizer, em que se desse aqui outra respiração, de maneira a podermos instalar, isto não é um processo complexo, as áreas metropolitanas, enfim, a área metropolitana de Lisboa quer fazer, quer se envolver neste processo, mas naturalmente exige toda uma transição, enfim, cautelosa e feita com passos bem, bem ponderados. Também parece ser importante alterar aquilo que está apontado na lei, no número 2 do artigo 6º, que era fazer já a partir agora de junho de 2016, ou enfim, a partir de 2016, mas quer dizer, começar já a tratar, quase que com caráter obrigatório, dos contratos acordos interadministrativos entre o Estado e a área metropolitana, ou entre as CIMs e os municípios. E estamos a referir-nos a coisas, enfim, pesadas, como os operadores internos, enfim, a criar, digamos, uma supervisão como autoridade de transporte também para esses modos de transportes e meios de transporte que são operados por essas entidades. Não é? Portanto, é uma coisa também por si complexa, se calhar seria aconselhável vermos isto com uma maior calma, digamos, e com maior análise. Alterar a data posterior também, por outro lado, seria bom e imprescindível preparar, estudar e depois concretizar, quando fosse a tempo, enfim, propício, sistema, enfim, portanto, um alargamento das coroas, do zonamento, digamos, que existe, mas a toda a área metropolitana de Lisboa, o aumento, digamos, da intermodalidade e da multimodalidade no sistema de transportes, enfim, desde logo, enfim, que integrasse vários meios e vários modos, e também a racionalização dos próprios títulos de transporte intermodais, portanto, que é uma multiplicidade extraordinária que se torna dificilmente legível, mesmo por especialistas e muito menos pelos utentes, relativamente às possibilidades todas que existem, que neste caso não serão muito aconselháveis. Finalmente, a respectiva, digamos, previsão da necessidade da expansão da cobertura das compensações financeiras para que o título de transporte intermodal possa ser estendido. Portanto, ao estender isto com croas alargadas, obviamente que as necessidades do Orçamento de Estado, que estão previstas até agora, vão naturalmente também elas próprias alargar-se. Portanto, era tudo, Sr. Presidente, para já.
Muito obrigado. Vamos então agora abrir uma ronda de questões a colocar para os Srs. Deputados e eu daria a palavra, pela ordem que entendam, se calhar desta vez ao contrário, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar a delegação da EML aqui presente, do Sr. Executivo, e agradecer a intervenção do Sr. Primeiro Secretário, que nos trouxe já um adiantamento relativamente a matérias que são hoje matérias de grande preocupação, não apenas para as áreas metropolitanas, mas para todo o poder local e para o sistema de transportes no seu conjunto, que tem a ver com o regime jurídico do Serviço Público do Transporte de Passageiros. Essa matéria entra diretamente na ordem de trabalhos, digamos assim, desta nossa reunião, desde logo por resultar de um dos projetos de lei que estão em debate neste grupo de trabalho, que tem a alterar determinados aspectos específicos desse regime jurídico, tendo em vista, não é, e no âmbito do debate das subconcessões e da interrupção das subconcessões. Nós ainda há pouco tivemos outra reunião deste grupo de trabalho, naquele caso com a área metropolitana do Porto, e o PCP afirmou nessa reunião, e vai afirmar aqui também nesta reunião com a AML, que do nosso ponto de vista é indispensável uma discussão e um processo legislativo que resolva, corrija aspectos centrais do regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, a Lei 52 de 2015, e é indispensável que essa discussão e esse processo legislativo tenham lugar sem pressões nem ambientes conjunturais que possam enquadrar da forma errada essa discussão de fundo que é necessário fazer. Isto é, nós entramos neste debate também na questão do regime jurídico por motivos, digamos, quase de força maior, que é o que tem a ver com as subconcessões. Isto é, nós não podemos deixar de fora questões centrais do regime jurídico que não têm a ver com o problema da subconcessão da Carris, do Metro, STCP, Metro do Porto, diretamente e no plano imediato, mas embora não façam parte dessa discussão, temos que tratar dessa discussão. Do nosso ponto de vista, se não for agora, e se for num momento específico e direcionado e aprofundado realmente para o regime jurídico e para as suas envolventes, aquelas que o primeiro secretário metropolitano, Jean Demetrio Alves, acabou de referir, e outras que nós consideramos, desde logo a questão das competências, a hierarquização e articulação das competências das autoridades nos diversos âmbitos territoriais, porque a partir do momento tem que se decidir que todos e cada um dos municípios portugueses, mais todas as CIMs e mais as áreas metropolitanas são autoridades, depois pode haver ou não transferências de delegação de competências e contratos interadministrativos, haja vontade para isso, mas no limite podemos estar perante centenas e centenas de autoridades. Ora, as competências dessas autoridades não podem estar no momento que cada uma vai buscar aquela que lhes convém, porque é isto que está na lei, ao fim e ao cabo. E isto é uma discussão de fundo que vamos ter que fazer. Parece-nos que colocar isto como uma linha da discussão da subconcessão da Carris Metro, STCP Metro do Porto, talvez não seja o processo legislativo mais adequado para o que estamos aqui a enfrentar nos temas em cima da mesa. E por isso, poderá ser uma opção mais adequada, e havemos de ter essa reflexão depois entre nós, a separação das águas entre a questão de travar as subconcessões, travar, no nosso caso, da proposta que fazemos, a fusão, uma fusão fora da lei, uma fusão de facto e não jurídica. No outro dia eu referi uma expressão que nós usamos, a organização clandestina da autoproclamada Transportes de Lisboa, que é uma coisa que não existe em lado nenhum, a não ser na marca e nos cartazes e naquelas coisas, porque existe de facto, mas não existe de jure. Existem quatro empresas com um conselho de administração comum. E essas quatro empresas com um conselho de administração comum estão a pôr as pessoas de um lado para o outro, a pôr pessoas do metro na estação fluvial de Caixo de Dré, a pôr pessoas da Transtejo na estação de Miraflores da Carris e por aí fora. Mas isso é uma discussão que nós vamos ter aqui. Portanto, nós aqui colocamos um aspecto, e a pergunta que eu deixava tem a ver com o futuro destas empresas, e registando e tomando boa nota da reflexão que desde já a AML nos trouxe, partilhou connosco, adiantou sobre o regime jurídico, e portanto teremos que retomar essa discussão, aprofundá-la e dar consequência. Mas em relação às empresas, eu tinha uma pergunta que se prende com a dimensão metropolitana destas empresas. Isto é, quando tanto se fala na questão de eventualmente municipalizar uma destas empresas, ou as duas, há quem defenda uma opção, quem defenda a outra, nós defendemos que no quadro institucional e territorial de hoje, não é contarmos com o que amanhã pode vir a acontecer, amanhã não, daqui por uns anos, possa vir a acontecer em relação à dimensão metropolitana, do ponto de vista institucional, político, de verdadeiras autarquias metropolitanas e de verdadeira regionalização que a Constituição da República consagra, com os recursos que isso implica, com a afetação de recursos à escala metropolitana que isso implica, eu pergunto, nós hoje temos uma Carris que serve vários concelhos, desde Almada até Odivelas, é claro, com o centro em Lisboa. Temos o metropolitano de Lisboa com tudo o que isso implica relativamente à arquitetura da mobilidade da região. Qual é a reflexão e a apreciação que a AML tem desenvolvido até agora sobre o enquadramento mais correto e mais adequado destas empresas em relação à lógica de inserção no território e em relação ao serviço que elas prestam à população. E com esta questão, registando aquilo que foi dito como o parecer amplamente favorável ao cancelamento do processo de subconcessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria então agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os membros da Comissão Executiva da Autoridade Metropolitana de Lisboa e digamos, sublinhar duas coisas. Em primeiro lugar, a concordância da Autoridade e da Área Metropolitana de Lisboa sobre a anulação dos processos de subconcessão de transportes urbanos em Lisboa, do Metropolitano de Lisboa e da Carris, o que é uma, por ter sido por unanimidade, é uma posição que vale a pena... Maioria? Pronto, eu percebi que tinha sido unanimidade. Ampla maioria. Ampla maioria. De qualquer maneira, é sempre assinalar essa circunstância. E, em segundo lugar, queria, digamos, ir à questão do novo regime jurídico para enquadrar um pouco a razão de ser da proposta do Bloco. É verdade aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias disse, que ela é motivada parcialmente pela eliminação da possibilidade da subconcessão que o próprio regime jurídico na lei 52 de 2015 define como essa possibilidade. Nós consideramos que todos os processos de subconcessão são prejudiciais ao transporte público, neste caso ao transporte público, porque é, no fundo, escamotear competências que devem pertencer às autarquias e às autoridades de transporte, que elas sim têm o dever de gerir as concessões de transportes nos termos em que o entenderem. Se há bocado o deputado Hélder Amaral, numa outra audição, dizia que o Bloco de Esquerda está contra tudo o que seja privados poderem fazer a gestão de transportes. Isso não é bem assim. Nós, o que nós achamos é que a gestão integrada dos transportes numa região metropolitana deve acomodar todos os operadores, mas esses operadores devem estar sujeitos a um plano e a uma articulação de transportes, a um sistema tarifário que esse sim é definido em termos públicos e é definido em função do interesse público. E o resto pode, evidentemente, haver a possibilidade dos operadores que estão no terreno, alguns deles privados, poderem funcionar dentro de um sistema gerido de forma integrada, mas é evidente que os principais atores desse sistema devem ser públicos por uma razão essencial, é que o transporte público não é suscetível de ser gerido em função de uma ideia de negócio privado e, ao mesmo tempo, ser capaz de satisfazer, por exemplo, as indicações que, em termos de desenvolvimento de uma região ou de um município, são compagináveis com outro tipo de interesses que não propriamente o interesse do negócio em si mesmo e que são dependentes de opções de política, por exemplo, de prática de preços sociais no transporte, e essa prática de preços sociais nos transportes é muitas vezes definida em nome de políticas que não têm necessariamente a ver com políticas de mobilidade. Por exemplo, a criação de passos sociais é uma decisão que tem a ver com uma política social de distribuição de rendimentos e não propriamente com uma política de mobilidade. Aquilo que está na origem da criação de passo social é uma decisão que tem a ver com política de rendimentos e preços e não com políticas propriamente de mobilidade. E, portanto, esta articulação só as entidades públicas é que estão em condições de fazer e, por isso, é que os playmakers, os atores principais do sistema de transportes devem ser públicos para poderem garantir que são os instrumentos de aplicação e de execução de uma política de mobilidade que vá de encontro aos interesses das populações. Evidentemente, neste quadro, os municípios e as áreas metropolitanas são essenciais e a proposta essencial que o Bloco de Esquerda faz da alteração do regime jurídico é regressar ao espírito inicial do próprio regulamento comunitário. O regulamento comunitário considera que nas áreas metropolitanas quem deve ter a principal palavra na gestão, articulação, planeamento e desenvolvimento da mobilidade são as entidades públicas que intervêm no território. As autoridades metropolitanas, os municípios, no caso de serem municípios, e o próprio Estado, porque o Estado é, em muitos setores de atividade, nomeadamente, por exemplo, no caminho de ferro, a entidade que está em condições de financiar o desenvolvimento dessas redes de transporte mais pesadas. E, portanto, faz sentido que o Estado continue a ser chamado a assumir as suas responsabilidades, porque tem uma política fiscal que retira e bem impostos a toda a gente, às empresas, às pessoas, mas depois redistribui essa coleta com várias políticas, entre elas a política de transportes também. E, portanto, o nosso projeto de lei, desse ponto de vista, é evidentemente um projeto de lei parcial, porque apenas a única coisa que faz é, acabar com o regime de exceção que o governo anterior tinha se atribuído a si próprio para ser a entidade concedente dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa e ser o próprio governo a substituir os municípios nessa atribuição e nessa competência e, portanto, devolver aos municípios, devolver às áreas metropolitanas essa competência que, aliás, em vários países da Europa é isso que acontece. Portanto, nas áreas metropolitanas de Madrid, de Barcelona, de Paris, de Londres, etc., são entidades públicas que são os concedentes do transporte público nessas regiões.
Deputado, portanto, se terminasse. Obrigado.
Esse foi o objetivo das alterações que o Bloco de Esquerda fez e temos consciência, evidentemente, que quer nos prazos, como diz o doutor Demétrio Alves, quer em outras matérias que não estão nas alterações, há muita coisa para desbravar e para alterar para que o espírito da lei esteja de acordo com as possibilidades que a própria lei deve definir e que não define até agora. Obrigado.
Muito obrigado. Daria então a palavra agora ao Sr. Deputado Helder Amaral, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar os representantes da área metropolitana de Lisboa. Dizer que, com certeza sabem, estamos num grupo de trabalho, estão aqui presentes para comentar seis iniciativas, um pouco mais que essa, nenhuma delas minha, não me atreveria a tal. E, portanto, é sobre essa matéria que temos que trabalhar, sendo certo que há evolução, elas vinham de um tempo em que aquilo que nós chamamos de geringonça, com carinho, não é depreciativo, queria repor, e eu não estava assim tão em desacordo, queria refazer, também me parecia bem, e depois passou para um modo de destruir. E aí a coisa complica um bocadinho. Tanto assim é que parece que o momento hoje já não é exatamente o mesmo daquilo que prevê as iniciativas, ou seja, o Sr. Ministro parece que tem uma perspectiva um pouco menos destruidora, embora, quer a Comissão de Trabalhadores que tivemos a oportunidade de ouvir anteriormente, quer os colegas do Porto, quer mesmo a Autoridade Metropolitana, também, e aliás afirmaram-no aqui, estão em desacordo com a solução do Governo anterior. E a minha pergunta era exatamente essa, como não tenho iniciativa, tenho que, no fundo, fazer aqui da análise crítica das iniciativas, embora reconheça alguma bondade, embora todas elas são contraditórias em si, ou seja, suportam o mesmo Governo, mas, como todos sabemos, não têm exatamente a mesma ideia sobre as soluções. Eu sou favorável, como chapéu, que de facto os municípios, as autoridades metropolitanas ou as áreas metropolitanas, qualquer que seja o modelo, têm de ser parte integrante na gestão de algo que é fundamental na vida que é dos municípios, que é a mobilidade. Acho mesmo que a mobilidade é um dos fatores de competitividade do território, portanto, não ter os municípios aqui seria um erro. Dito isto, também percebo que conseguir a interoperabilidade, a intermodalidade, uma bilhética racional, incorporação das novas tecnologias, redução da pegada ecológica, equilíbrio operacional das empresas, na lógica que diz Vital Moreira, quem usa o serviço deve ser quem financia, seja por impostos municipais, seja pela função de cobrança de bilhetes, quer seja na componente participação do orçamento de Estado, eu aqui não sou invejoso, eu acho que eu não tendo transportes públicos na minha região, aceito pagar impostos para subsidiar aquilo que é um serviço e um direito à mobilidade na componente de serviço público que está no contrato de serviço. Tudo isso é pacífico. A minha dúvida, quando dizem, bom, nós não rejeitamos o modelo anterior, a minha primeira pergunta é o que é que no modelo anterior punha em causa estes princípios? Pelos vistos estamos todos de acordo e conseguimos todos. Para fugir do quê? Para fugir daquela questão, bom, é assim porque a gente ideologicamente não gosta, como eu dizia aqui do Bloco, que diz, não queremos privatizar nem municipalizar, nem queremos subconcessionar. Diz, então, como fazemos? O PS evoluiu um bocadinho. No Porto, aceita-se manter a subconcessão, aliás, da autoria do Partido Socialista, a subconcessão do metro do Porto, vai mantê-la, prolonga o contrato e vai fazer. E já assumiu que o faz. Porventura municipalizará, não sabemos em que moldes, o STCP. Em Lisboa, a perspectiva é diferente da Carris e da Metro. Não sabemos exatamente qual é o modelo, o que é para mobilizar e o que é para manter num outro modelo. E gostava de saber a vossa opinião se deve ser tudo municipalizado. Percebo que a área metropolitana de Lisboa ainda está a estudar a base da contratualização e a delegação de competências sobre essa matéria, julgo que ainda não houve consenso. E a minha pergunta era, por o que é que o modelo anterior não funciona? Qual, não tinha nenhuma virtualidade, ou tinha alguma virtualidade, tinha coisas que importava corrigir, então devíamos estar a trabalhar naquilo que importa corrigir. Eu sou favorável a ter um Estado concedente, que depois faça subconcessões, porque acho que é a melhor forma de garantir o serviço público, ter um regulador forte do setor. Sou favorável à redução das indemnizações compensatórias, mas também há pelo menos um aspecto positivo. Nós, durante muito tempo, tivemos a falar da dívida deste setor. A dívida nem toda ela consolidava no perímetro do Estado, mas consolida. Portanto, e o Estado, neste modelo, assume a dívida para si. Portanto, parece-me ser algo positivo. Ou seja, deixa aos municípios, aos privados que poderiam trazer know-how, introdução de gestão sistémica, porventura, deixa-os a ter, no fundo, uma gestão que eu acredito ser moderna, e os municípios participavam nessa mesma gestão moderna, quer na definição de redes, quer na definição de infraestrutura, quer na definição de gestão. Porque também me parece, aquilo que o Bruno diz, quer dizer, e bem, porque o modelo não ficou, não passou bem a mensagem dos transportes de Lisboa, a minha ideia foi que criou-se aqui uma marca, que também tinha algumas virtualidades, sim ou não, e depois mantinha-se a personalidade jurídica de uma das empresas. Eu a cabeça, bom, se isso representasse poupança em administrações, eu não me parece mal, e se essa poupança revertesse para a melhoria da qualidade de serviço, material circulante e melhor gestão, parece-me bem. Se isso significa poupança em contratos de aquisição de serviços, para não engrossar os lucros daquilo que diria o Heitor ou o Bruno, os lucros obscenos da EDP e das operadoras têm lucros... Também, eu aqui estou atrás deles a bater palmas, bem, vamos lá reduzir o lucro, porque essas empresas não precisam de ganhar assim tanto dinheiro com as empresas de transportes. Portanto,
está a ser gravado.
Eu sei que está a ser gravado. Até carreguei aqui para gravar. Tem aqui um senhor a falar, portanto, eu nessas coisas assumo sempre o que digo, sem nenhum problema. E, portanto, para dizer que havia, de facto, tirando a questão da discussão política, que não é aquela que nós queremos fazer, e percebendo que há aqui, de facto, muitas áreas cinzentas nas competências, quem delega o que eu também, estou a falar com um vereador e também tive esse problema, a gente transforma em autoridades metropolitanas, como, quando delega, quem delega, o que é que a gente delega, isto vai para cima, como é que a gente resolve o problema dos transportes públicos, que não são privados, são pagos pelos utilizadores. E, portanto, mas eu preferia perceber melhor como é que é possível fazer isso. Até porque estou a falar numa área metropolitana onde... É impossível não ter isto tudo interligado, quer dizer, os vários modelos, não é impossível uma pessoa não poder ter a possibilidade de usar o barco, a ferrovia, o autocarro, de preferência com o mesmo bilhete, de preferência com uma chave de repartição justa para cada município, de preferência tendo uma adequação da oferta e da procura. E, portanto, era no fundo perceber, o modelo estava errado, porque estes novos que são propostos aqui, com ligeiras nuances, e que, pelos vistos, vão ser trabalhados. Se o Ministro anuncia, de facto, o fim, veremos depois como é que tudo fica, o fim das subconcessões, anuncia uma tentativa de municipalização. Perguntei, contactos, presumo, já me foi dito que o Governo tem, de facto, tido muitos, e se tem muitos é porque tem já uma ideia, está a trabalhar nessas ideias, o que é que nós ainda temos de aproveitar nessas iniciativas ou que nós já temos de trabalhar para o futuro, porque, porventura, terminaremos isto, ouvir o Sr. Ministro, e não faz depois muito sentido, estamos a falar de coisas que ele próprio já não tem em cima da mesa, e portanto era para aproveitar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista. Faz favor, Sr.
Muito obrigado. Eu saúdo também a presença dos representantes da Autoridade Metropolitana de Lisboa, na pessoa do Primeiro Secretário e dos Srs. Secretários da Comissão Executiva. O PS, como sabem, assumiu uma posição muito clara de uma iniciativa política aqui na Assembleia da República, no sentido da reversão de todos os processos de subconcessão avançados pelo anterior governo, quer na área metropolitana do Porto, quer na área metropolitana de Lisboa. E assumiu até uma posição muito crítica acerca dos trabalhos do resultado dos trabalhos legislativos que deram origem à nova redação do regime jurídico de transporte de passageiros. Agora, entendemos nesta fase, ao contrário do que me parece ser a posição aqui assumida por outros grupos parlamentares, que não devemos misturar os problemas. São problemas que têm, de facto, uma interligação. Uma coisa é a questão das concessões de transportes nas diversas áreas metropolitanas, nas duas áreas metropolitanas. Outra coisa é um trabalho, com certeza, mais refletido, mais demorado, de eventual alteração do regime jurídico que foi consagrado na Lei 52 de 2015. Se misturarmos os dois problemas, é meio caminho andado para não fazermos nada. E nós temos questões imediatas para resolver, e as questões imediatas para resolver é, desde logo, assegurar o interesse público dos territórios que são servidos por estes meios de transporte, e designadamente uma preocupação especial com a questão dos utentes que todos os dias utilizam os transportes públicos nas áreas metropolitanas para fazer os seus trajetos casa-trabalho, casa-escola, e que têm que naturalmente ser desde já calculados, e também os interesses dos trabalhadores das empresas que de facto vivem neste momento um período de grande instabilidade, de grande dúvida e incerteza, como nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir na audição que também fizemos aos representantes dos trabalhadores. E portanto, se é claro na intervenção do engenheiro Demétrio Alves a posição que a Comissão Executiva assume no que diz respeito à aprovação da reversão das concessões, já tenho algumas dúvidas sobre qual é o modelo que defendem. Tenho algumas dúvidas e gostava que esclarecessem qual é o modelo que defendem. Para além de perceber que me digam neste momento que não têm ainda uma posição definida relativamente à questão da fusão, mas com certeza têm algumas pistas que eventualmente até já terão sido discutidas com o Sr. Ministro do Ambiente e com o Sr. Secretário de Estado da Tutela sobre esta matéria. E, portanto, as questões que eu colocava é, em primeiro lugar, se partilham ou não partilham a nossa posição, que não devemos mostrar nesta fase os dois problemas. Uma coisa é a revisão do regime jurídico, outra coisa é a resolução do modelo de organização e exploração do sistema de transportes na área metropolitana de Lisboa. E, em segundo lugar, que pistas é que já estão a desenvolver do ponto de vista do modelo de exploração e gestão dos transportes, assentes naturalmente, por um lado, nas empresas públicas, que neste momento mantêm a sua atividade sem prejuízo do modelo jurídico, que de facto eu também concordo, é mais aparente e é mais formal do que na realidade da sua organização e do seu funcionamento, mas por outro lado também do papel que a área metropolitana e concretamente o Conselho Metropolitano tem, através da criação ou não de uma autoridade metropolitana de transportes, naquilo que é não tanto a gestão, mas mais a questão da regulação e do controlo do funcionamento do sistema, onde eu integro também os sistemas privados de transporte, que também têm naturalmente aqui um papel a dizer, e que nós muitas vezes esquecemos, mas que eu penso que não devemos esquecer. Deve ser integrado, deve ser regulado, deve ser fiscalizado, não deve ser privilegiado face aos meios de transporte público. Nós entendemos que o serviço de transporte público é um serviço essencial e deve ser privilegiado, mas reconhecemos também que os transportes privados de passageiros têm também aqui um papel a desempenhar, designadamente nas falhas de mercado que naturalmente existem no serviço que é neste momento prestado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitir, eu usaria agora a palavra na qualidade de representante do Grupo de Trabalho do PSD para referir o seguinte de forma breve. De facto, a questão que nos traz cá é uma questão, embora se possa dizer que é uma questão um pouco datada, porque a dinâmica do problema, desde o momento da apresentação dos diplomas até hoje, muita coisa aconteceu, a verdade é que ela, embora datada, não perdeu atualidade. O tema continua a ser tema, embora envolvido noutros temas, quiçá até de uma dimensão ou de relevância superior. Ainda para mais, juntando a isto, temos que as soluções não são exatamente as mesmas ou do mesmo molde no Porto e em Lisboa, e igualmente e obviamente as entidades envolvidas também são diferentes e até talvez com posições diferentes. Se bem entendi, o modelo que estava previsto foi o modelo que recebeu a reprovação da área metropolitana de Lisboa por maioria. Gostava de perceber, em primeiro lugar, foi este modelo construído desta maneira ou este modelo, seja ele qual for, qualquer modelo que aponte para a fusão ou qualquer momento que aponte para as soluções que o outro governo trouxe, qualquer ele seja, mesmo desprovido das críticas maiores que lhe fazem, está fora de causa ou não? houve ali na solução algo que não esteve bem, mas nós podíamos, a partir daquela solução, construir uma solução que fosse aceite. Segundo, tentar também perceber o seguinte, se bem entendi do que também aqui ouvimos, não há sequer neste momento uma posição muito, muito consensual, muito menos unânime, da área metropolitana de Lisboa quanto àquela que deve ser a melhor solução. O que vos confesso que quase se antecipa, porque de facto estamos a falar em inúmeros municípios, com lideranças políticas diversas, um problema complexo, transmunicipal e por isso mesmo metropolitano, e admito que a discussão dificilmente estaria acabada hoje. Mas há uma questão que se coloca e sobre a qual gostava de conhecer a opinião dos senhores, que é, apesar de tudo, se nós não conseguirmos chegar depressa àquilo que queremos, podemos começar desde já a construir com maior velocidade aquilo que não queremos. E as questões são estas. Quando se fala no regime jurídico do sistema de transportes, se ele deve ser revisitado, até porque é um regime novo, novo e novo na sequência de muitos anos de vigência do anterior e, portanto, necessariamente a precisar de ajustes ou de análise, a verdade é que o modelo que queremos, não obstante esse problema, que eu estou muito de acordo com o deputado Carlos Chico quando ele diz, vamos separar aqui as questões, porque, de facto, o do regime até pode ser maior que este, mas este não deixa de existir e deve ser analisado conforme está, sendo que, chama a atenção dos senhores, os diplomas não são todos iguais, não dizem o mesmo, não têm o mesmo caráter nem o mesmo alcance. E, portanto, também não podemos também de rajada dizer é tudo mau ou é tudo bom, porque eles têm diferenças e as diferenças, mais que diferenças formais, são diferenças que demonstram uma abordagem do problema que distingue partidos de quem nós esperávamos que houvesse uma grande unanimidade ou sintonia de posições. Isso também politicamente vamos registar. Agora pergunto, do ponto de vista do que é a solução, do que nós rejeitamos, do que podemos aceitar, a pergunta é, estando a falar muitas vezes de serviços, que são serviços que ultrapassam as fronteiras de um concelho, 1, 2, 3, 4, até que ponto é que concebem como razoável, possível ou desejável a municipalização? E como é que isto era compaginável? Município a município, definir um sistema destes, que é claramente metropolitano, se é que se pode usar a expressão, e como é que era possível fazer a municipalização? Tem vantagens, desvantagens? É um modelo que gostariam de explorar? Essa é uma primeira questão. E uma outra questão que é tentar atualizar aqui um pouco a informação, porque foi-vos aqui referido que existia neste momento um diálogo, eu diria mais um diálogo mais stand-by que um verdadeiro diálogo, em que o Sr. Ministro da Tutela contactou as autoridades metropolitanas do Porto, no sentido de dizer deixem-nos estudar e pediu um tempo de reflexão, o que é mais razoável para um governo que entrou em funções há pouco tempo. E a pergunta é, se esse diálogo existiu convosco, se foi proposta alguma medida, se adiantaram alguma sugestão, se foi criado algum grupo de trabalho, o que é que acontece? O que é que acontece neste momento, no vosso diálogo com o Governo, o que é que já sabem que nos possam adiantar? Muito obrigado. Voltando à condição de coordenador, se me permite, iria então dar a falar ao Sr. Engenheiro Demétrio Alves para responder. Muito obrigado.
Quer dizer, eu e os meus colegas tentaremos dizer alguma coisa de útil, alguma coisa, o possível. Portanto, dizer antes, eu acho que há aqui duas ou três notas que passaram quase por todas as intervenções de todos os senhores deputados, no sentido de que pudéssemos ajudar a compreender um pouco qual era a posição, a visão, relativamente ao modelo futuro, enfim, e penso que se estão a referir não tanto e somente ao modelo de funcionamento das autoridades de transporte, mas estão já a falar sobre os operadores em concreto, que nos vários meios e nos vários modos deverão, digamos, atuar nos vários territórios. E isto, naturalmente, são coisas diferentes e de níveis diferentes. Isto é, uma coisa são as autoridades, que, enfim, como peço desculpa estar a dizer isso, sabem melhor isto do que nós, mas quer dizer, portanto, há níveis diferentes, portanto, há autoridades de transporte, que são determinadas entidades públicas que revestidas determinadas atribuições e competências e assumem a função de autoridades, e depois há operadores, que por concessão ou subconcessão são privados, mas exercem um serviço público de transportes de passageiros, com determinados regulamentos e com determinada regulação, é um outro aspecto diferente. Há os operadores internos que têm que ser possuídos por uma autoridade de transportes, não pode ser outra via qualquer, e, portanto, há... portanto, as próprias, o próprio universo das autoridades. Nós ainda só analisámos, eu diria, já bastante profundamente, a problemática da intervenção atual e futura das autoridades. Não nos debruçámos ainda sobre o sistema de transportes, o serviço público de transportes passageiros. Como é que os vários players atuarão aqui? Desde já, um parêntese para dizer que temos neste momento entre mãos uma coisa que temos que acabar até junho, que é o estudo, primeira validação daquilo que termina na área metropolitana hoje, que é o carregamento do SIGGESC com todas as linhas de todos os operadores privados que atuam no serviço público rodoviário na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, eles estão, a carregar para se fazer a fotografia do que é que existe hoje. E depois nós temos que estudar aquilo, validar e depois, a seguir de validar, estudar aquilo com os olhos de refletir, negociar, eventualmente, e porventura depois renovar, porque o princípio é renovar os alvarás, licenças. Não há concessões neste momento rodoviárias, há licenças linha a linha, e, portanto, nós tentaremos até junho dar já algum caráter sistémico a isto, compensar um pouco aquilo que foi a deriva dos últimos 5, 6 anos, em que das 670 linhas que existiam, teremos agora cerca de 450. Portanto, houve uma redução que foi fruto de quê? De apenas uma otimização comercial da exploração deste serviço. E, portanto, em que não teve, em nossa opinião, devidamente em condição, aquilo que são os valores do serviço público que têm que estar correlacionados com esta atribuição. E, portanto, o sistema foi tendeu para uma minimização do número de linhas, daí a desarticulação, a falta de cobertura e a falta da possibilidade de uma intermodalidade eficaz na área metropolitana de Lisboa. Portanto, repetir, nós ainda só estudámos as questões, estudámos ainda não completamente, naturalmente, mas já estudámos bastante, tanto do ponto de vista técnico, como também avaliámos já do ponto de vista político a questão das autoridades. Isso, e aí temos uma, tendencialmente cristalizada a ideia de que há, mesmo com o regime, mesmo com esta multiplicidade de autoridades, tendencialmente pode-se dizer que se... vai ensaiar-se um modelo em que se tentará, respeitando as autoridades, digamos, a legitimidade que está conferida aos municípios, mesmo do ponto de vista constitucional, e até porque a Autoridade Metropolitana de Transportes, apoiada, digamos, vive dentro de uma entidade que é a área metropolitana, que é uma entidade intermunicipal, mas que, no atual contexto, não tem ainda uma legitimidade democrática muito notória, não é? Tem uma legitimidade democrática mitigada, indireta e mitigada, não é? E, portanto, e isto é um assunto daqueles que, para se atuar, tem que ter legitimidade política clara, porque para quem adota as medidas, responsabilizar e ser responsabilizado. E, portanto, esta é também uma matéria que temos, enfim, já apreciada e tendencialmente verificamos que há evidentes sinais que nas várias matérias que estão conferidas às autoridades, planeamento, coordenação, fiscalização, os estudos da harmonização tarifária, que é conveniente fazê-lo numa visão sistémica metropolitana e não município a município, porque é evidente que isso podia conferir situações que seriam altamente contrastantes e conflituantes com os interesses gerais da área metropolitana. Se o município, mesmo relativamente a uma linha estritamente e exclusivamente municipal, rodoviária, entendesse por um motivo qualquer anulá-la, e se ela for ter um ponto de interface intermodal, anula o balanceamento de toda a área. E também o próprio número, serem mais linhas ou serem menos linhas, mexe no algoritmo económico-financeiro das compensações financeiras. Portanto, isto tem que ser tudo apreciado em conjunto. Pensamos que os municípios, enfim, justamente ciosos das suas competências, estão também num processo de reflexão, estamos todos, e julgamos que se irá democraticamente e com base num trabalho de grande cooperação chegar a bom porto já no próximo dia 18 do Conselho Metropolitano com um primeiro protocolo de delegação de competências dos municípios na área metropolitana para já, para tratar do problema, ainda está não está feito, está feito, está em apreciação, há de ser aprovado e, portanto, para já consegue ultrapassar as questões que se nos colocam até junho, julho, agosto, naquilo que imediatamente há para fazer. Sobre, portanto, repetindo, sobre o modelo, tanto da Rota de Transportes de Lisboa, e para falando, tratando as coisas pelos nomes, o Transportes de Lisboa, o processo que conduziu à fusão, os motivos verdadeiros, enfim, explícitos ou implícitos, que estão subjacentes, que tiveram subjacentes a esse processo. Aquilo que depois daí resultou, se resultou de facto poupança, racionalidade, se resultaram cortes, se resultaram desequilíbrios, portanto, todo o universo de possibilidades. Se foi para se conseguir isto, e interligar isso com o processo sucedâneo da subconcessão. Se não foi, nós sobre isso não temos ainda nenhuma... Eu gostaria de esclarecer que não há mais ou menos consenso, mais ou menos unanimidade, não está apreciado. E não está apreciado não é por nenhum receio, é exatamente porque nós, tal como os senhores deputados aqui referiram, entendemos que há coisas que têm que ser tratadas primeiro e outras que têm que ser tratadas depois. E entendemos que era mais importante tratar de curar, de obter para dentro da área metropolitana, num sentido responsável, as capacidades para poder exercermos as nossas competências enquanto autoridade e não nos estarmos já a meter em apreciações sobre os operadores e quem é e se deve estar ali ou se deve estar acolá. Aliás, essa apreciação, para além de política, tem também uma base de referencial técnico-económico muito assentada. Quer dizer, eu não vejo que se possa, em boa verdade, dizer, enfim, do ponto de vista do modelo dos stakeholders, pode-se dizer que, em princípio, devia ser municipal, devia ser intermunicipal, podem ser considerações sobre isto. Mas, em última análise, isto só deveria... Enfim, é legítimo que o processo político ultrapasse esta etapa de análise, mas devia passar, primeiro, por um estudo da mobilidade atual, a histórica e da mobilidade perspectivada, digamos, que se pretende na área metropolitana de Lisboa, para saber, em termos de meios e de modos de transporte, quem é que deve fazer o quê. E deve fazer o quê, tendo em conta também que aspecto? Todo o balanceamento e equilíbrio económico-financeiro do sistema. Quem é que recebe, como é que se paga através de tarifas, como é que se paga através do Orçamento de Estado, como é que são o que é que a parte que os utentes pagam, eventualmente o que é que no futuro as autarquias possam contribuir para este sistema e que na atualidade é impossível, tendo em conta a enorme escassez de meios orçamentais e financeiros, e portanto esta análise não é uma coisa que seja na base de um feeling, não, isso tem que ser analisado. Aliás, este próprio equilíbrio económico-financeiro e, por outro lado, o estudo da mobilidade existente e da mobilidade desejável tem que ser vista num referencial, enfim, que é formado por quatro, pelo menos quatro direções fundamentais, que é o já citado da competitividade, mas é também o da coesão territorial, é o da coesão socioeconómica, e também a bigabilidade ambiental, no sentido de escolher, sobretudo, modos de transporte, como a subconcessão fazia, que era regressar aos autocarros a diesel de segunda mão europeus, prescindindo de outros meios de transporte inteligentes e amigos do ambiente. Portanto, esta análise não está feita não porque nos atrasássemos, não porque houvesse preguiça na área metropolitana, não porque haja qualquer tibieza política. Sabemos que pode haver diversas perspectivas. Existem, com certeza, se calhar, mesmo aqui na nossa mesa, já hoje nós temos... Eu ainda não tenho a validade de ter na minha cabeça nenhum modelo final. e digo isto com toda a franqueza, eu não tenho. Quer dizer, porque acho que, de facto, vale a pena analisar. Há questões de princípios, há questão de princípio, mas depois há análise concreta. E, portanto, acho que é possível, seguramente, tal como, enfim, nos atrevemos a dizer aí às tantas, é que o sistema seja, o modelo desse ponto de vista, que seja o melhor, que seja essencial para a satisfação das necessidades objetivas de um serviço público de transportes que seja eficaz, sustentável e amigável para os utentes. Bem, e já agora para as autarquias locais, não é? Enfim, pronto, isto por um lado, para ser breve, dizer que o não nos pronunciarmos não é qualquer taticismo, enfim, ou tibieza da nossa parte, é que entendemos que é prematuro estar a fazê-lo. Por outro lado, sobre a questão regime jurídico, questões das subconcessões. Bom, elas estão ligadas, não quisemos classificar a extensão e a qualidade do projeto do Bloco de Esquerda, mas, de facto, parece-nos que isto do regime tem que ser muito mais além. E se é certo que há fases que têm que ser feitas primeiras, passos que têm que ser primeiro dados, e outros que serão feitos a seguir, é muito difícil que não tenhamos aqui a visão clara do que é o produto final que queremos vir a ter, e já com os vários elementos em cima da mesa. Portanto, há as subconcessões, há os modelos, há os operadores, há as diversas possibilidades, mas há também todo o enquadramento da lei e do regime jurídico que, paralelamente, devia estar a ser reanalisado. Julgamos, aliás, que no Ministério está a ser feito. Daquilo que nos foi dito no Ministério, há já equipa de trabalho, há um grupo de trabalho a focar na questão do regime, e ainda há dois dias o Sr. Chefe de Gabinete me repetiu isso com toda o ênfase, isto é, dizendo-nos, aliás, que provavelmente irão pedir a nossa contributo, ou seja, tem que se ver o que é que está no regime e o que é que se mexe a curto prazo. As medidas de curtíssimo prazo podiam ser tratadas no Orçamento de Estado, como seja a passagem para o orçamento pela lei do Orçamento de Estado de um financiamento da área metropolitana para o ano todo de 2016, pensamos que isto já está 1,1 milhões de euros, que, enfim, não é aquilo que... Porque o problema aqui é assim, exatamente para termos estudos que nos permitam avalizar a tempo e horas estas decisões, estes estudos não são feitos internamente. Aliás, neste momento, a área metropolitana de Lisboa, do ponto de vista dos recursos humanos para desempenhar esta função, está na seguinte situação. A ex-autoridade metropolitana de transportes de Lisboa chegou a ter 16 trabalhadores, todos eles técnicos superiores, com uma ou duas exceções, em 2013. Em 2015, quando em agosto foi transferido, vieram 4 técnicos superiores e 1 motorista. Passado pouco tempo estavam 2 técnicas superiores e 1 motorista. E daqui a pouco tempo temos só 1 motorista, o que não é mau porque é do meio, enfim, é especializado em transportes, não é? Portanto, mas é isto que de facto traduz, quer dizer, a escassez. Há neste momento já um novo diretor apontado para vir, há dois novos técnicos que estão para vir, mas, portanto, isto é extraordinariamente difícil porque passa por nós sermos, enfim, responsáveis por um órgão político, que é a Comissão Executiva, e ao mesmo tempo fazer trabalho também executivo técnico. Mas mesmo assim não desistimos. Estamos convictos que vamos dar resposta àquilo que se nos coloca. Para terminar, enfim, sem prejuízo de alguma questão complementar que os meus colegas queiram dar nota, portanto, penso que no fundamental se esclareceu porque é que temos ou não temos opinião sobre uma matéria e sobre a outra, é porque entendemos que elas são, mas que há urgência, sem desvalorizar, neste caso, o projeto do Bloco de Esquerda, pensamos que na questão do regime tem que se ir mais depressa, mais à frente, porque uma nova visão deste regime vai permitir que as autoridades de transporte estejam melhor habilitadas para se pronunciarem sobre os modelos.
que se querem, tanto para a área metropolitana de Lisboa, neste caso, relativamente aos operadores internos que já existem, que são a Carris, o Metropolitana, a Soflusa e a Transtejo, e, portanto, não, é que os operadores internos são sempre todos públicos, não podem ser privados. Os operadores que têm licenças alvarás rodoviários, que são todos privados, enfim, com exceção, naturalmente, da Carris, e, portanto, e mais nenhum, em Lisboa, e que é uma situação, aliás, bem melhor do que a área metropolitana do Porto, tem 40 e tal, não é? E, portanto, tendo em conta que estes operadores, agora aos privados, de rodoviários vão ter alguns, enfim, todos as licenças renovadas até, veremos, terá a ser alguns em 2019, mas em 2017 temos que começar já a lançar o concurso internacional ou os concursos internacionais com vista a isto. Bom, e isto é um processo que tem que ser muito cuidadosamente monitorado, porque pode levar ao despedimento de centenas de trabalhadores, se não for bem feito, pode levar ao descurar de investimento por parte dos operadores durante este período de 3 anos, que não sabem se vão continuar daqui a 3 anos. Portanto, isto tem que ser uma monitorização muito cuidada, porque se trata da mobilidade de uma área metropolitana que tem... enfim, 2 milhões de habitantes. Só para terminar, em termos de ativos, não é? Quer dizer, estava-me a referir mais em termos de ativos. Só para... havia um aspecto... só para terminar, houve um dos senhores deputados que se referiu, suponho que... enfim, aquele velho binómio que é quem financia manda, e para mandar tem que se financiar. Bom, enfim, isto é um velho paradigma, mas que é um paradigma ultrapassado. Porquê? Porque, por exemplo, reparem que há o princípio de apoio à insularidade, não é? Quer dizer, nas ilhas, no governo, não manda ninguém da República, quer dizer, não está lá nenhum representante da administração central, nem do Estado. E, no entanto, o país apoia, financia a insularidade. Ora, há fatores de capitalidade ou de metropolitanidade que levam, por razões socioeconómicas, a que este princípio de que para se gerir tem que se pagar, que não seja, digamos, aplicado nessa proporção. Isto é, pode haver dinheiro global do país que, através do Orçamento de Estado, vá para as áreas metropolitanas, em razão exatamente dos problemas especialíssimos socioeconómicos que as grandes aglomerações também têm.
São chamados de economias de aglomeração.
Exatamente. Portanto, é isto, não é? Sim. Pronto, e disse nunca, não, da minha parte, não sei se... portanto, é...
Muito, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu daria por fim da a nossa audição deste grupo de trabalho. Agradeço à Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa aqui presente, neste diálogo que ora recomeça e garantidamente também não termina aqui. Os vossos contributos serão muito úteis na nossa reflexão. Muito obrigado a todos, Srs. Deputados, muito obrigado e um bom fim de semana.